WhatsApp é novamente bloqueado no Brasil. Hackers derrubam sites de Sergipe. Módulo de impressão digital da LG. E estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Hoje o WhatsApp foi bloqueado de novo aqui no Brasil. A justiça determinou que todas as operadoras de telefonia móvel e fixa barrassem o mensageiro em todo o território nacional a partir das 2 da tarde desta bela segunda-feira. A decisão foi tomada pelo juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto, Sergipe, em 26 de abril e prevê a suspensão dos serviços do mensageiro instantâneo por 72 horas. O motivo da suspensão, aliás, é parte do mesmo processo que prendeu o executivo do Facebook em março, já que o Facebook, que controla o mensageiro, se negou a quebrar o sigilo de mensagens trocadas por criminosos. Caso alguma operadora infrinja o que foi determinado pelo magistrado, terá que pagar multa diária no valor de R$500 mil, podendo a punição somar um total de R$1.500.000. Mas calma lá, as teles já estão tentando entrar com um recurso para reverter o bloqueio, então pode ser que o WhatsApp volte antes do esperado. Enquanto isso, a gente preparou uma lista de alternativas ao aplicativo. É só acessar a home do canaltech.com.br para ler o nosso artigo.
E claro que diante de um novo bloqueio desses, a Proteste não ia ficar calada, né? A Associação de Consumidores divulgou nota condenando a atitude da justiça brasileira e retomou a campanha Não Calem o WhatsApp na Web. Aliás, essa campanha começou em dezembro do ano passado, quando o serviço foi alvo de outro bloqueio judicial. Foram mais de 136 mil participantes em protesto. Além disso, a associação afirma que a decisão do juiz Marcel Montalvão fere duas garantias básicas do Marco Civil da Internet: a neutralidade da rede e a garantia de que os provedores de conexão não responderão por práticas ilegais de terceiros. Para ela, os representantes brasileiros do Facebook é que deveriam ser diretamente responsabilizados por qualquer descumprimento de ordens judiciais.
Aliás, já que o WhatsApp é o assunto do dia, cabe mais uma notícia aqui sobre ele no podcast. Uma turma de hackers vinculada ao Anonymous não curtiu o que o juiz de Sergipe fez com o mensageiro e disparou um monte de ataques a sites do estado, derrubando vários deles. Segundo as páginas do Anonymous Brasil no Facebook e no Twitter, o grupo derrubou os sites do Tribunal de Justiça de Sergipe, tse.jus.br, da Justiça Federal de Sergipe, jfse.jus.br, e da cidade de Lagarto, lagarto.se.gov.br, e também do governo do estado, se.gov.br. A página da Justiça Federal voltou ao ar por volta das 16h25, mas até o fechamento dessa notícia, os outros três endereços ainda não estavam disponíveis.
Quem está pensando em comprar dólar ou qualquer outra moeda estrangeira para viajar, pode correr às casas de câmbio. O governo federal anunciou um aumento de quase 200% na alíquota do IOF para a compra de dinheiro internacional, que vai dos atuais 0,38% para 1,1% e passa a valer amanhã. O incremento na alíquota vale apenas para aquisição em valores em espécie. Trazendo para o mundo da tecnologia, o aumento nos tributos torna mais caras, por exemplo, as compras de eletrônicos no exterior, ainda procuradas por bastante gente, mesmo com a alta do dólar. A compra de um iPhone 6S de 16 GB de memória, que na cotação desta segunda-feira custaria R$ 2.277, passaria a sair um pouco mais caro, por R$ 2.294. Mesmo com o aumento, porém, ainda parece ser uma boa opção, levando em conta que no Brasil, mesmo o modelo é vendido por R$ 4.000.
Hoje a LG anunciou a criação de um módulo de sensor de impressão digital que pode ser acoplado à tela do smartphone. O dispositivo é feito de vidro e vai permitir que o usuário apenas toque na tela do smartphone para que a sua digital seja identificada. Além disso, a novidade permitirá que as fabricantes possam utilizar a tecnologia biométrica independente se o botão Home estará ou não presente no aparelho. A empresa afirma que o sensor pode ser colocado em um espaço de 0,3 mm por baixo do display. Ao ser inserido nessa posição, o leitor continuará funcionando, mesmo com uma tela mais resistente e que conte com tecnologias como o Gorilla Glass. A gente ainda não sabe quando a novidade chega ao mercado, mas rumores dizem que vai ser esse ano.
Uma série de novos aplicativos lançados nessa semana na Windows Store parece querer que você use o sistema operacional mais recente, como fazia há 20 anos. A Microsoft está liberando o download gratuito de alguns softwares que faziam parte do menu acessórios da plataforma, como é o caso do processador de texto WordPad, o visualizador XPS para arquivos no formato, o mapa de caracteres e, na disponibilização mais bizarra de todas, o Fax and Scan. Pode parecer um movimento um tanto arcaico, mas, na verdade, trata-se de uma maneira da Microsoft demonstrar as possibilidades do projeto Centennial, anunciado no começo do ano e voltado para facilitar o desenvolvimento de software para o Windows 10. A plataforma, inclusive, incentiva a conversão rápida de aplicativos antigos para rodar em sistemas mais recentes, além da criação de apps universais que rodam tanto no PC, quanto no tablet, quanto no smartphone.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Não deixe de acompanhar a gente no Instagram, Periscope, Snapchat, Twitter, Facebook. Só procurar por Canaltech com CH no final. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!